ao toque de 5 segundos, estará formada a maior rede de rádios de agronegócio do Brasil. No ar, a voz do campo.
Erva mate tomeleiro,
velho costume gaúcho que passa de mão em mão, fortalece a amizade na roda de chimarrão. Mate bueno de verdade é com erva tomeleiro, autêntico mate gaúcho deste povo altaneiro.
Erva mate tomeleiro,
venha você também provar este sabor.
A NBN Sementes parabeniza o agro brasileiro, maior exportador mundial de soja e responsável pela alimentação de um sexto da população do planeta. Mesmo explorando apenas 7,8% do seu território com lavouras para produção de grãos, o Brasil é um país agroambiental, composto por 63,3% de florestas naturais, cuja área protegida equivale à superfície territorial de 15 países da União Europeia. Você sabia disso? Tenha orgulho de ser brasileiro. Coloque uma bandeira do Brasil na frente da sua casa. Brasil, acima de tudo. Deus, acima de todos.
Juntos, transformamos o mundo. A BS Bios produz uma energia sustentável que movimenta a economia, gera qualidade de vida à população e respeita ao meio ambiente. O biodiesel é limpo, renovável e biodegradável. Contribui para diminuir a poluição do ar e valoriza o agronegócio. Conheça as ações sociais, ambientais e econômicas da BS Bios que beneficiam a comunidade. Acesse bsbios.com.
Você, produtor, cerealista ou consumidor final que pretende comprar ou vender equipamentos novos ou usados, tais como silos, secadores de grãos, elevadores, máquinas de limpeza, padronizadores, mesas de gravidade, headlers e etc. Procure o profissional certo com experiência no agronegócio, tanto na compra, na venda e principalmente na intermediação. Paulo Escher, da Escher Consultoria. www.escherconsultoria.com.br. paulo@escher.gmail.com. WhatsApp 55 99181 2576.
Atenção, amigo produtor! A Cotripal é representante para todo o estado do Rio Grande do Sul do Iopful, único produto que uniu óleo de milho e adjuvantes em equilíbrio, gerando segurança e alta performance da aplicação, mesmo em condições adversas. Se você está buscando maior produtividade, entre em contato com a Cotripal e garanta o seu Iopful, testado e aprovado pelos maiores produtores do Brasil. Iopful, a melhor tecnologia em aplicação.
A agricultura 4.0 demanda novas soluções e o uso inteligente da tecnologia que vai contribuir com os resultados da sua fazenda. Jacto Next, da conectividade da fazenda para a digitalização do campo, as soluções da Jacto Next são integradas e multimarcas e te ajudam a tomar decisões rápidas e preventivas para trazer mais lucratividade e sustentabilidade para o seu negócio. A agricultura 4.0 já é realidade com a Jacto Next. Conectividade, simplicidade, integração.
Amigo da estrada, compra, venda e troca de caminhões usados em Nicola Caminhões, em todas as direções, seja no asfalto ou na estrada de chão, o seu próximo caminhão está em Nicola Caminhões. Contate, ligue 3361-4872 ou WhatsApp 98403-7907. Curta Nicola Caminhões no Facebook. Em breve, em novo endereço, na paralela BR-386, ao lado da inspeção veicular, na saída para Palmeira das Missões.
Sementes Weber e OR Sementes oferecem ao produtor a genética de trigo que transforma a safra. ORS Agile, o trigo super precoce melhorador com genética norte-americana, entregando altos índices de W e uma combinação perfeita de tolerância a oídio e giberela. ORS Destaque, o trigo com a melhor sincronia entre adaptabilidade, sanidade e produtividade. Lançamentos 2021, ORS Sena, muito além de um hiper precoce, um campeão em rendimento. ORS Feroz, o cultivar de trigo mais completo do mercado, no campo e na indústria. ORS Guardião, novos patamares de rendimento para a sua lavoura. Sementes Weber e OR Sementes, expertise genética de alta rentabilidade e qualidade.
Uma experiência tecnológica completa para o produtor e a produtora rural. Essa é a Solubio Tecnologias Agrícolas, uma empresa feita de pessoas para pessoas, completa e inovadora. A Solubio é líder de mercado no sistema OnFarm no Brasil. Nossos processos industriais de excelência garantem que o manejo biológico na fazenda possua qualidade superior, segurança, sustentabilidade e dinheiro no bolso do agricultor. Garantir a preservação do planeta e proporcionar sustentabilidade ao agronegócio. Essa é a nossa missão. Essa é a Solubio.
João, estou usando um novo tratamento de semente lá na fazenda. Tem que ver. As sojas estão crescendo bonitas, uma maravilha.
É mesmo, José?
Opa, desde a fase inicial, lagarta e lasmo nem dá as caras. E o stand, então, rapaz, aquele é uma perfeição.
Quem usa Convence, fica mesmo convencido. Afinal, só um stand perfeito convence. Conheça o novo tratamento de semente inseticida da Errara. Produto de uso agrícola, venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo.
Sul Boro. Senhor produtor, a falta de boro no solo é o que mais afeta a produtividade e a qualidade na formação dos frutos de diversas culturas. O boro é importante para o crescimento e desenvolvimento das plantas. Fale com nosso representante José Sequete. Telefone 55 99964-5193. Sul Boro, aumentando a produtividade na sua lavoura.
Dia.
A Voz do Campo está no ar amanhã de sábado, mais uma edição na vida de todos nós. Bom dia a você que nos acompanha nas emissoras de rádio parceiras no Rio Grande do Sul, demais estados agrícolas do Brasil. Você que nos acompanha na rede mundial de computadores na internet. Bom dia no nosso aplicativo, são mais de 5 mil aplicativos em telefones celulares pelo Brasil afora, que acompanham a Voz do Campo. As rádios aí na região de Luiz Eduardo, na Barreiras, na Bahia, de Jataí, estado de Goiás, Mineiros, Rio Verde, a região que nos acompanha. Paragominas, estado do Pará. Bom dia, a Voz do Campo está no ar a partir de agora. Tradição de todo sábado, 13 anos está no ar a Voz do Campo, comunicando e unindo o Brasil agrícola. Sempre um prazer ter você conosco na Voz do Campo. Quero antes, agora tocou o hino nacional, né? E emociona sempre o hino nacional, é lindo, é bom de ouvir. E agora a gente vai ler uma palavra de Deus aqui, diz um Salmos, é o Salmos 94, que diz assim, esse aqui o salmista Davi, ele apelava para a justiça de Deus, ele apelava para a justiça de Deus. E aí Deus disse para o Davi o seguinte: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que fez os olhos, será que ele não enxerga? Porventura, quem repreende as nações não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, será que ele não tem sabedoria? Deus perguntando para o salmista Davi, hein? Que coisa linda esse versículo. Que fez o ouvido, não está ouvindo o clamor popular, né, por justiça? É um Salmos lindo esse, o Salmos 94, da Bíblia Sagrada, que está na mesa do Papa Francisco em Roma. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, é lindo de ver também. Então são princípios, são valores que a gente tem, que o Brasil tem, porque o Brasil quase que 100% cristão. Então nós estamos nessa manhã de sábado muito especial, né? Estamos na Serra Gaúcha, fazendo a Voz do Campo a partir de agora, ao vivo, né? Essa semana, para nós, como político que estamos, parlamentar, muito realizado porque conseguimos aprovar em plenário o nosso primeiro projeto de lei, né? De tantos que temos protocolados, o primeiro projeto de lei protocolado e aprovado em plenário, né? Foi o projeto de lei 2722/2021, que regulamenta as áreas de preservação permanente em áreas urbanas, APP urbana. Nós aprovamos em plenário, com mais de 300 votos, essa semana, o projeto de lei, que é de nossa autoria, é a regulamentação das APP urbana. Muito problema nos municípios brasileiros com APP urbana, onde tem rio, tem um sério problema da questão. Nós conseguimos nessa semana aprovar, junto com o presidente Arthur Lira, né, o deputado Darcy de Matos, catarinense, Jefferson, teu conterrâneo, lá parece que é de Blumenau, Joinville, o Darcy de Matos, o relator do projeto, né, e aprovamos essa semana, então, essa PL que agora regulamenta as APP urbanas. Temos vários outros projetos tramitando, por exemplo, nós sugerimos ao Ministério da Educação a reinclusão do ensino de técnicas agrícolas no currículo escolar de educação básica. Volta a técnicas agrícolas, disciplina na grade curricular de todas as escolas públicas do país. Técnicas agrícolas para que as crianças, na prática, venham trabalhar com agricultura, venham estudar, venham desenvolver com agricultura. Então, é um projeto de nossa autoria. Outro projeto obriga os órgãos de comunicação do Brasil que têm uma concessão pública a pelo menos 30 minutos diariamente conteúdo agropecuário no ar. Rádio, TV, que tem uma concessão pública durante todo dia, eles estariam obrigados a publicar 30 minutos de conteúdo agropecuário, para que toda a imprensa, seja a Globo, seja a rádio que for, transmitir 30 minutos por dia de conteúdo agropecuário, falar da produção rural, da produção de alimentos, fazer com que esse pessoal que tem concessão pública de transmissão, que eles tenham o bom senso de transmitir 30 minutos de conteúdo da agricultura, da pecuária brasileira. São projetos nossos que eu estou falando. Tem um projeto de lei também 312 de 2021, que institui a linha de crédito para o financiamento da primeira terra verde e amarela para o jovem agricultor, né? Possa comprar a sua primeira terra, a permanência do jovem no campo. Né? O projeto de lei de nossa autoria também, que tramita na Câmara dos Deputados. Nós temos outro projeto de extrema importância, que é o projeto, que é uma sugestão. Aqui é algo muito importante. Veja bem, nós temos o Fundo Climático no Brasil, Fundo Nacional sobre Mudança do Brasil. Porém, ele não contemplava as pequenas hidrelétricas, ou seja, CGH. O Fundo Clima, que é uma fonte renovável, que é 100% brasileira, e ele não contemplava com crédito para o Fundo Clima. Então, as hidrelétricas estavam fora, especialmente a CGH, que é um baita de um projeto, que é uma energia de base, que é uma geração de energia de base. Os equipamentos das hidrelétricas são 100% brasileiros. Será que fizeram um lobby no Brasil nos últimos anos para vender painel solar para nós? Painel solar é bom, é uma energia boa. Porém, é da China, viu? Tu tá comprando equipamento chinês, beleza, é bom, né? Mas as CGH, centrais hidrelétricas, as pequenas hidrelétricas, que pode se colocar por todo o Brasil, mas que, infelizmente, ou ideologicamente, nos órgãos ambientais do Brasil inteiro, eles tentaram travar, né, o desenvolvimento de projetos de instalação de pequenas centrais hidrelétricas para gerar energia. Por que será? Será que fizeram alguma coisa aí para poder vender outra depois? Talvez seja isso. E ganhar dinheiro no Brasil? E ganhar dinheiro no país? Né? Principalmente os de fora. Ganhar dinheiro, né, no Brasil, ganhar o que puder no Brasil. Então, é um projeto de lei que nós sugerimos a inclusão no Fundo Clima das hidrelétricas, para que tenha dinheiro, tenha crédito junto ao BNDES para as hidrelétricas. É um assunto muito importante, porque nós podemos instalar pequenas hidrelétricas em todo o país, aí, em vários cantos do país, aí, onde tem água, queda d'água. É muito interessante. Tá bem? São alguns projetos do setor agropecuário. Nós temos também um projeto de lei de nossa autoria, o PL 2636 de 2021, que trata de instituir uma linha de crédito rural para investimento em sistemas de irrigação e construção e modernização de armazéns, para que o agricultor tenha armazém na propriedade, para que o agricultor tenha o seu pequeno produto lá na fazenda. Seja a propriedade que for, tiver 30 hectares, ele é produtor rural, ele tem uma linha de para construir armazém na sua propriedade. Chega de ficar na mão dos outros. Vamos tornar independentes e autossustentáveis. Pequenos silos e armazéns lá na propriedade rural, lá no produtor rural. Então, nós estamos trabalhando também esse projeto de lei, que eu vejo de extrema importância, para que o agricultor tenha armazenagem de grãos na sua propriedade. Não importa o tamanho, tiver 50 hectares, tiver 100 hectares, ele tenha armazenagem de grãos na sua propriedade rural. Porque hoje o agricultor colhe e não vê a cor do grão. Já colhe e vai rápido para outros. Mas o agricultor pode ter a sua armazenagem de grãos. São alguns projetos de lei que nós somos autores, que trata da agricultura brasileira. E também tem, eu sou relator do projeto 036 de 2019, do deputado Zé Silva, de Minas Gerais, que aí é um projeto que trata da atualização do Código Florestal Brasileiro. Vai trazer muita reparação, muita correção ao Código Florestal Brasileiro. E eu fiquei de relator desse projeto, que deve estar na pauta nos próximos dias e que vai dar o que falar. E uma das questões que nós temos é que em área de APP lá na área rural, APP rural, lá nas áreas de APP, área de preservação permanente, que o agricultor possa fazer um reservatório de água, para guardar água. Já que a APP ele não pode usar para nada, poxa, qual é o problema dele fazer um reservatório de água dentro daquela APP lá? Fazer um reservatório para cuidar da água, para guardar água, para armazenar água. Quando dá seca, dá estiagem, o agricultor tem um reservatório de água. Então, é uma sugestão que nós estamos incluindo, de tantas outras, que vai corrigir alguns problemas que ficaram ainda no Código Florestal brasileiro e que é de extrema importância e que nós já estamos experimentando aí das afrontas da WWF, do Greenpeace, que já fizeram várias publicações nossas aí, né? E já me divulgaram, inclusive, com a minha carreta verde e amarela. Fiquei feliz com o Greenpeace aí, que eles acabam perseguindo e divulgando nós, tá bem? Mas é um projeto interessante. Eu estou na política para ajudar o setor produtivo rural, setor primário. É o meu propósito, é a minha missão de contribuir com esse setor. E ainda tem muito mais, mas eu quero dar um bom dia ao Jefferson Rocha. Essa semana que vem, agora eu estou no Rio Grande, e amanhã eu volto a Brasília, e tem várias reuniões essa semana, e eu vou fazer um vídeo muito, muito especial, nunca foi feito. Eu até vou comprar um bolo numa padaria em Brasília, e vou cortar os pedaços do bolo. E o pedacinho do agricultor é desse tamanho assim, que sobra para o agricultor. E quem é que leva essa outra parte do bolo? Quem é que come esse bolo, né? Que é o chamado bolo agro, né? Que é o lucro do agro. Quem é que está comendo todo esse bolo aí? Está sobrando para o agricultor, ó, o último pedacinho, né? O último pedacinho. Mas quem é que come o resto? Quem é que está comendo todo esse bolo aí, né? O Brasil precisa conhecer a verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É preciso nós debatermos, é preciso nós questionarmos, é preciso nós falarmos. Nós estamos vendo aí que estão querendo ganhar no grito, estão querendo oprimir os brasileiros e ganhar no grito e não vão conseguir. Agora, alguém tem que falar a verdade nesse Brasil e nós estamos aí para ajudar e para contribuir. Não é possível também, nós temos que falar com as multinacionais do agro. Né? Não adianta nós também focar só em governo, só no governo e tal. Mas vem cá, e as multinacionais do agro? Hã? Que elas estão, como é que está? Qual é a presença delas? Que estão ganhando quanto? Porque eu vejo o agricultor aí com custo altíssimo. Né? O preço do soja, por exemplo, está bom, está lá em cima. Né? Mas e o custo? Esses dias um agricultor publicou aí na Voz do Campo, aí, o pessoal do arroz, aí, não me lembro se era... Eu sei que subiu 100% custo, adubo, essas coisas todas aí, né? Daqui a pouco, multinacional de fora, estrangeira, estão vindo no Brasil, faturando, não param mais de faturar. Mas também vamos ver, só um pouquinho, vamos equilibrar o processo aí, né? Vamos equilibrar o processo, né? Essa é a real. Jefferson Rocha, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, Clayton. Bom dia a todos os nossos amigos da Voz do Campo.
Satisfação sempre ter você conosco aqui. Brasil vive um momento delicado, Jefferson, um momento extremamente importante da história brasileira. Né? Está previsto agora para o dia 7 de setembro, grande manifestação, gigante manifestação, verde e amarela em todo o país, nos municípios, nas regiões aí. Há uma grande mobilização de pessoas do bem, né, do Brasil inteiro, pessoas que não aguentam mais a injustiça, né, Jefferson? Muita injustiça, né? Cara, não é possível, cara, não é possível que o seu Gedel Ladrão Vieira seja envolvido, foi pego com 15 milhões dentro de casa, né?
50 milhões
dentro de casa e ser absolvido. Não é possível ao Debreche confessar que deu todo o dinheiro que deu, né? O Lula ser absolvido, Lula ladrão da Silva, ladrão da Silva, ser absolvido depois de toda a roubalheira que fizeram.
Então, seu Joesley e Wesley Batista confessando um crime que jogaram mais de R$500 milhões de reais em corrupção nas mãos de parlamentares e aí desfilando e arrotando o grosso aí.
É, não tem, né, Jefferson? Essa injustiça tem
Marcelo, que ter... É o que a gente está dizendo, Marcelo. Esse movimento Brasil Verde e Amarelo, que pretende, no dia 7 de setembro, dar um grito por uma nova independência, nós precisamos destruir, nós precisamos enterrar uma instituição chamada corrupção no Brasil. Nós temos o poder legislativo, o judiciário, o executivo e um quarto poder, que é a corrupção. Além da questão ideológica, muito além da questão ideológica, existe por detrás um esquema de perpetuação no poder através da corrupção. Este esquema vige no país desde a redemocratização e nunca havia perdido o executivo. Em 2018, por um milagre, nós conseguimos alterar o presidente da República. Por um milagre. Talvez o número de votos foi tão grande e a votação foi tão expressiva que os softwares fraudulentos desta urna eletrônica que ninguém confia não tenham sido suficientes para alterar o resultado positivo que colocou o presidente da República, Jair Bolsonaro, a ocupar um dos três poderes da República. Aí, o quarto poder desta organização criminosa, poder da corrupção, entrou em parafuso. Tendo no legislativo ainda a maioria e no judiciário, na cúpula do judiciário, a impressão que temos é que esta organização também se faz presente, começou a entrar em parafuso, começou a entrar em confusão. O número de decisões judiciais proferidas pelo Supremo Tribunal Federal a influenciar de forma abusiva no Poder Executivo jamais foi visto na história da Suprema Corte Brasileira. Decisões de tudo, desde dizer ao presidente da República quem ele pode e quem ele não pode escolher para a chefia da Polícia Federal, passando pela suspensão, pelo sobrestamento de obras públicas nacionais importantes, intervindo, e o que é mais grave, no processo legislativo, quando um dos ministros da corte se presta a fazer reuniões com líderes partidários para a mudança da composição em uma das comissões especiais e que acabou alterando o relatório, por exemplo, do voto impresso e contagem pública. Esta interferência, esta ação fora dos limites da Constituição, exorbitando o poder judiciário de suas funções judicantes e passando a intervir no plano legislativo, impedindo e mesmo ordenando o executivo e intervindo na elaboração das leis da República ao interferir no processo de votação de normas da mais alta importância para a democracia brasileira. Não bastasse isso, Marcelo. Decisões monocráticas passaram a caçar direitos, liberdades individuais do cidadão brasileiro. Nós tivemos um jornalista encarcerado por crime de opinião. Nós tivemos um parlamentar, um deputado federal do estado do Rio de Janeiro, preso por crime de opinião. Recentemente, o líder de um partido político, o senhor Roberto Jefferson, vai para 15 dias na cadeia por crime de opinião. O senhor Antônio Galvão, uma das maiores lideranças do agro brasileiro, cidadão de reputação ilibada, de conduta social da mais linha reta que se tenha, que se possa existir, é censurado é calado, como se o que falasse colocasse em risco a democracia. Ele que estava bradando justamente por ela, por voto auditável e contagem pública. Sérgio Reis, um dos artistas mais conhecidos e amados pelo povo brasileiro, aos 85 anos de idade, se levanta, não aguenta mais esse estado de coisas, fala e muitas vezes exagera até um pouco no tom, mas tudo dentro do artigo 5º da Constituição e do seu direito constitucional à liberdade de pensamento, à manifestação do seu pensamento. Essas decisões, Marcelo, prolatadas pelo senhor ministro Alexandre de Moraes, nós nunca vimos na história do país. Nem nas piores das ditaduras, mundo afora, as comunistas. Nós tivemos um tribunal de exceção, como estamos tendo hoje no Brasil, personalizado na figura de um ministro, o senhor Alexandre de Moraes. E eu vou dar um exemplo só, Marcelo, só me permita. Um único exemplo. A prisão que ele determinou, decretou contra o senhor Roberto Jefferson, ele atuou sob impedimento e suspeição. Por quê? Ele, ministro, tem uma ação judicial contra o senhor Roberto Jefferson. Uma ação indenizatória, ganha, inclusive, em que ele cobra R$50 mil do senhor Roberto Jefferson. Ou seja, um magistrado, quando tem um interesse pessoal na causa, ele tem que se dar por suspeito, sob pena de atuar sob suspeição e impedimento. E a lei do impeachment é muito clara. Magistrado do Supremo Tribunal Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, que atua sob suspeição e impedimento, comete crime de responsabilidade. Portanto, o que fez o senhor presidente da República foi levar ao conhecimento do chefe do Legislativo, do presidente do Senado, o cometimento de vários crimes de responsabilidade gravíssimos. E o que faz o presidente da mais alta corte do país, a Câmara Alta, que é o Senado, os engaveta, faz ouvidos moucos, tanto ao clamor do presidente da República, quanto ao pedido de milhões de brasileiros que exigem o impeachment deste ministro que tem exorbitado das suas funções, que tem abusado da autoridade para a qual ele foi investida e tem cometido uma série de atrocidades e crimes contra o cidadão brasileiro, notadamente o crime maior, que é o crime contra a liberdade. Portanto, Marcelo, nós nos reunimos no Brasil inteiro e vamos, no dia 7 de setembro, em Brasília, em São Paulo e em todos os rincões deste país, dar um grito por liberdade e exigir dos poderes da República que restabeleçam o cumprimento da lei. Nós queremos o artigo 5º restabelecido. Nós queremos que as liberdades individuais do cidadão brasileiro sejam respeitadas. Nós não admitimos que rasguem a Constituição, notadamente aqueles que deveriam guardá-la. E vamos exigir em praça pública o cumprimento da lei e o restabelecimento da ordem nesse país que encontra-se, a partir deste estado de coisas, ameaçada. Não é à toa que vários segmentos da sociedade, num desespero, clamando por justiça, talvez cruzem os braços. Não é o que queremos. Nós queremos uma ação proativa daqueles que integram os poderes da República para que nos devolvam a paz e tranquilidade, Marcelo, para que possamos trabalhar crescer e progredir. O nosso segmento agropecuário, você bem conhece, Marcelo, pela sua experiência, seu programa, que é a Voz do Campo, já não mais é o responsável só por garantir a segurança alimentar do povo brasileiro, mas para milhares de nações para as quais exportamos. A importância do segmento agropecuário nacional não é só uma exclusividade do Brasil. O mundo depende. 1,6 bilhão de pessoas dependem. Até 2027, esse número vai ultrapassar 2,3 bilhão de pessoas. Portanto, Marcelo, o recado será dado. E as autoridades da República têm de exercer o seu papel, notadamente o Senado. Porque isso que está acontecendo hoje no Brasil se deve à inapetência, à incompetência, à mediocridade deste Senado da República. Talvez por culpa, inclusive, nossa, que não tomamos o devido cuidado na escolha dos representantes da Câmara Alta, que é, nos papéis da República, o Senado exerce o papel mais importante, que é de freio e contrapeso. Pois somente o Senado da República pode, pelo artigo 52 da Constituição, julgar ministros do Supremo Tribunal Federal. Talvez, se esse freio fosse colocado antes, não estaríamos nessa situação. No entanto, a responsabilidade hoje recai sobre os ombros de senadores patriotas que existem lá naquela composição. Nós precisamos de, no mínimo, 43 senadores para salvar 220 milhões de brasileiros. 43 senadores é o número suficiente para restabelecer de novo no nosso país a ordem e o cumprimento da lei. Agora, Marcelo, se estes cidadãos que foram eleitos, que foram acreditados, que foram escolhidos para ocupar essas importantes cadeiras não fizerem nada, aí o povo o fará. Mas não de forma violenta, não de forma a descumprir a lei ou a inobservar a Constituição. Pelo contrário, nós vamos exercer o nosso papel dentro das linhas do jogo democrático, dentro das linhas da Constituição da República, pois não vamos nos equiparar, não vamos nos rebaixar ao que tem feito uma meia dúzia de togados e ao que tem feito uma classe política, infelizmente, hoje no nosso país, que é descumprir a Constituição. Faremos tudo dentro da legalidade, faremos tudo na estrita observação do texto constitucional, porque amamos a democracia, porque estamos do lado da verdade, Marcelo. E como diz o ditado aqui no Sul, quem cavalga a verdade não precisa de arreio nem de espora. Vamos restabelecer no país, novamente, tenho convicção, a liberdade para que o povo brasileiro possa dizer o que pensa, dizer o que quer, defender a linha de pensamento que for, sem ter a sua liberdade cerceada, sem ter este seu direito sagrado, incluído lá no artigo 5º da Constituição, rasgado por qualquer autoridade que for. Não admitiremos. E tenho certeza que do nosso lado, além da verdade, além da justiça, além do direito e da Constituição, está Deus Pai Todo-Poderoso a nos iluminar, a nos abençoar e a nos dar a linha que devemos seguir. Não só nessa manifestação, mas em toda a conduta que o nosso movimento Brasil Verde e Amarelo e que os patriotas brasileiros tomarão daqui por diante.
Pois é, Jefferson, ouvindo você atentamente, me remete ao Fundo Rural, é o julgamento mais injusto que o STF fez, foi com o Fundo Rural, aquela mudança, né? Lá no STF, que mudou e virou o jogo, deixando aí milhões de agricultores numa situação difícil de insegurança jurídica e com um baita problemão na mão. Um erro que o STF cometeu na época de ter feito um novo julgamento e ter mudado, né? Mudado o voto, inclusive, ministros do STF. O que a gente lamenta profundamente, da onde quem tem o poder na mão de cometer esse tipo de injustiça. Lembrei também daquela votação no Senado Federal, quando poderia ter resolvido. Mas aí a gente começa a jogar o jogo do xadrez, a gente começa a ver, né?
Entender.
Infelizmente, a maioria dos políticos tem o rabo preso. Políticos com o rabo preso, cheio de lama de corrupção, e aí depois eles não podem mexer muito em algumas coisas, especialmente com a justiça, de medo de ser preso, de medo do processo avançar. Então eles ficam com o rabo preso. Esse é o problema, e esse é um detalhe, que as pessoas têm que ver o currículo desses políticos que receberam dinheiro das empresas, receberam milhões para campanhas políticas e depois ficam tudo com o rabo preso e não tem o que fazer. Então, infelizmente é isso. Está vindo tudo à luz, tá aparecendo. Não vê quem não quer.
Exato, Marcelo. E a nossa luta, Marcelo, é contra a instituição chamada corrupção. É uma organização criminosa. Quando o Roberto Jefferson, que já esteve lá dentro, é político de muitos anos, conhece, convive, denunciou um dos maiores esquemas de corrupção no Brasil, que foi o Mensalão. Não fosse a denúncia, a delação do Roberto Jefferson, talvez nós não tivéssemos em 2018 sequer a possibilidade de escolher um presidente de direita para o nosso país. A mudança, quando veio à luz essas revelações aí de corrupção, fizeram com que a população acordasse. No entanto, Marcelo, esse mecanismo, o que alguns chamam também de organização criminosa, ela se perpetua no poder. Primeiro, por conta dos currais eleitorais que ainda existem nesse país, né? Que, infelizmente, em muitos casos, os líderes partidários escolhem figurinhas tarimbadas. Eu vou citar um exemplo, não é do meu estado, é lá do Rio Grande do Norte, onde duas famílias, eu cheguei a presenciar, por exemplo, uma coisa ridícula, numa eleição para senador do Rio Grande do Norte, onde existiam duas vagas para o Senado, um senador pedia voto para ele e para o outro, do partido adversário. Isso é um exemplo claro de que as coisas eram feitas tudo de forma combinada, inclusive as oposições. Pensávamos por muito tempo que o PSDB, por exemplo, era um partido de direita. Chegamos a votar em Aécio Neves pensando que ele era o grande líder da direita brasileira. Então, esta revelação que tirou muito sujeito aí que nós pensávamos que era liderança, dentro do agro, por exemplo, né? O pessoal endeusava o seu Ronaldo Caiado como grande liderança do agro, né? Fez os seus papéis lá no passado muito importantes, mas agora, como governador, se revelou um tiranetezinho, um ditadorzinho, né? Que queria impedir a liberdade do cidadão de ir e vir a pretexto desta doença sem vergonha. E muitos caíram a máscara aí no meio do caminho, Marcelo. E aí a gente começa a perceber mecanismo.
E outros ainda vai cair.
E outros ainda vai cair, não tenha dúvida. Eu acho que não tem mentira que dure para sempre. A verdade, ela sempre é revelada. E é claro que eu tenho essa convicção, e você é um religioso também, Marcelo, tem certeza que tem no teu coração. A nossa batalha é uma batalha espiritual também. É uma batalha do bem contra o mal. Porque quando você olha para aqueles indivíduos, você parece que sente no coração a carga do demônio. Você olha para aquele Supremo Tribunal Federal, para aqueles capas pretas, você vê a obra do maligno sendo feita dioturnamente dentro daquela casa que deveria ser a casa da justiça. Sujeitos que defendem o aborto, por exemplo, defendem a morte de crianças inocentes. Isso só pode ser obra do maligno. Então, o que está acontecendo no país também é uma guerra espiritual. O Brasil, Marcelo, é o celeiro do mundo, mas é a pátria do evangelho. Como você falou, nós somos um país de 220, quase 220 milhões de habitantes cristãos. Acreditamos em Deus. A cruz de Cristo une o país. O evangelho une as pessoas. E esta maioria esmagadora está sendo comandada, pelo menos dentro destas cúpulas, legislativo e judiciário, por ateus, por pessoas que defendem Lúcifer e não defendem Deus Pai Todo-Poderoso. É uma guerra espiritual. E nós, Marcelo, tenho certeza que Deus, como diz o presidente, muitas vezes não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Autoridades civis, eclesiásticas, estão inspiradas por Deus a falar a verdade e a defender a palavra de Cristo junto aos cargos para os quais ocupam. Você é um grande exemplo disso, Marcelo. Toda vez, você, um deputado federal, quando você levanta a Bíblia, quando você lê um versículo, você toca no coração das pessoas, você desperta em cada um a religião, a fé cristã, assim como o patriotismo. Então, a união do movimento Brasil Verde e Amarelo com a Marcha da Família pela Liberdade é o celeiro do mundo e a pátria do Evangelho se unindo para derrotar o maligno, para pisar na cabeça do mal e limpar de uma vez por todas essa nação, dessas pessoas, deste mal que nos quer dominar, deste grilhão que quer prender um gigante. É uma minoriazinha querendo mandar em 220 milhões de brasileiros. E esta força que nós temos, e que nós não sabíamos que tínhamos, pois a desunião nos fazia cada um ir para um lado, agora está rumando, apontando para um caminho só. E esse caminho nos leva ao segundo grito de independência. A liberdade, que Deus queira, seja duradoura e que restabeleça nesse nosso país a ordem e o progresso que precisamos para continuar trabalhando, Marcelo.
Fala em demônio, Jefferson. Eu, no início do mandato, um demônio famoso, político gaúcho, muito famoso, mas muito famoso político gaúcho, fizeram horrores aí com através de um perfil falso na internet contra mim, e eles não imaginavam e subestimaram que eu fosse a Polícia Federal pedir a investigação, e acabei descobrindo que o chefe de gabinete desse demônio gaúcho era quem estava atrás do perfil falso, fazendo tudo o que fez para mim. O horror que fez, de incômodo que me trouxe, por causa do Fundo Rural, Jefferson. Por causa do Fundo Rural. E aí nós fomos com a Polícia Federal, né? Só que, porém, tá tudo nas mãos de Deus, né? E esses vagabundos, um dia, se Deus quiser, vão colher o que plantaram, né? Esses safados vão colher o que plantaram. Que não é assim que a gente vive, esse pouco tempo que a gente vive aqui na Terra. Né? Tem uma prestação de contas aí na frente, aí com Deus. Né? Deus vai
repetir
para o teu próximo, porque isso. Isso que eu acredito, nesse princípio e nesse valor que eu pauto a minha vida. Né? A gente tem as falhas, os erros, mas a gente está tentando fazer o melhor. Agora você tem que lembrar, né, desses safados aí, que atrapalham, né, que se atravessam com as pessoas do bem, que querem fazer o melhor. Nós queremos, Jefferson, que as coisas andem com justiça, que as coisas andem com ordem e progresso. Então tem uma historinha aí, Jefferson, no início do mandato aí, que é de arrepiar, eu não sei se eu falei, mas tu, e tu que não é bobo, é inteligente, já deve ter pegado no ar aí a ideia. Mas está tudo nas mãos de Deus, para tu ver como a maldade na política, não é brincadeira, viu? E em todos os poderes, a corrupção em todas as classes, né? Tô vendo aí que tá entrando na nossa sala da Voz do Campo, Zeca Lípio, nosso futuro deputado federal da Bahia.
Zeca da Bahia. Bom dia, Zeca.
Bom dia.
Ó, que eu sou profeta, viu?
Tô dizendo. É.
E a Bahia, eu já vou falando já, eu sou de dar de sola, entrar na canela. A Bahia precisa de um deputado federal atuante no meio rural. Eu tive agora na inauguração do Paulo Godinho lá, e muitos vieram me falar, poxa, deputado, aqui, nós aqui, precisamos de alguém, mas tem Zeca Lípio na área para fazer o gol. Fala, Zeca, bom dia.
Bom dia. Quem sabe essa profecia pode acontecer, né, Marcelo?
É verdade. Zeca, estou falando da injustiça no Brasil, mas especialmente no setor agrícola. Injustiças e mais injustiças, Zeca.
É, a gente vê e as injustiças geralmente estão vindo de muitas vezes de fogo amigo, mas muitas coisas do próprio STF, né? Que tem nos botado rédeas aí, tem saído da linha dos julgamentos e fazendo com que o agro, muitas vezes, pague uma conta que não é dele, né? A gente está muito preocupado aí com esse negócio, Marcelo, do marco temporal. Eu tenho usado o exemplo da minha tia aí, que faleceu com 93 anos, né? Tinha perdido as terras para os índios, uma escritura com mais de 112 anos de, né, terras do meu avô. Ela sempre morou na fazenda, faleceu dentro da fazenda, perdeu as terras, voltou a ser dona das terras por causa do marco temporal. E agora corre o risco de perder as terras, uma escritura hoje já com mais de 120 anos. Entendeu? E a região, a fazenda dela está ali em Campo do Meio, acho que tu conhece, entre Campo do Meio e Passo das Pedras, que vai à Lagoa.
Sim.
E pega uma região muito grande ali. E o que mais preocupa é que, na verdade, não tem nenhum índio. Né? São índios fabricados e colocado ali para, eu acho que deve ter via campesina, MST por trás, com certeza, né?
Zeca, não, Zeca, isso é o comunismo internacional, Zeca, é o controle indireto, é a entrada indireta no Brasil. Eles estão tentando, ou por aquele projeto da família Abreu, lá do Tocantins, da Cátia Abreu, aquele pessoal todo lá, né? Parçados de anjo, né? Jefferson, só para dizer para você e concluir que tu estava falando na Bíblia, o diabo se disfarça de anjo de luz, viu? Ele parece que... O que acontece? Esse marco temporal, esse STF aí, temporal dos símbolos, Zeca, isso é o comunismo internacional querendo entrar por outro caminho, está todo tempo insistindo de controlar o Brasil, Zeca. Eis a questão.
Existe uma coisa muito forte, né, Marcelo? Até agora eu vou fazer o papel do repórter. O Marcelo, eu fazia já que eu quero falar contigo, mas o que eu vejo, você está aí dentro do Congresso. Parece que esse Congresso é o que tem mais viés para a esquerda dos últimos anos. Esse Congresso, nem na época do PT e do PSDB, agiu tanto por baixo dos panos, como você falou aí, o diabo vestido de anjo, né? E agora a gente vê um Senado totalmente comprometido, desde seu presidente, com a esquerda brasileira. Né? Um Senado que não faz realmente o papel dele. O Senado rasgou o artigo da Constituição que deu poder a ele de julgar ministros do STF. Então, como é que você está vendo isso, Marcelo, nesse meio aí? Em que pé, afinal, a gente está dentro desse Congresso? Vale a pena esse Congresso? Se são tão poucos que lutam pelo que é verdade, que lutam pelo povo brasileiro, não só pelos produtores, mas são tão poucos que realmente defendem o povo. Eu vejo que a maioria parece que está nesse cenário ligado a esse meio internacional, a esse meio que quer tomar o Brasil para a esquerda.
Zeca, na verdade, é o seguinte, né? É um ninho de cobra, né? Ninho de cobra. Mas que tem os espaços ali que não tem cobra, né? Mas é bem complicado. Se tu pegar essa semana, eu vi um vídeo do Roberto Jefferson falando que o escritório do Rodrigo Pacheco em Minas Gerais advoga para Vale, né? Então, amigo Zeca, amigo Jefferson, e o inimigo, ele é inteligente, ele é esperto, ele coloca algo, o alvo ali e nós começamos a atirar nele, só que o inimigo está no outro lado, entendeu? Ele redireciona o foco. O nosso adversário não é a esquerda, a esquerda é cobaia do comunismo internacional, né? O comunismo internacional... Né? O embaixador que está aqui no Brasil, arquitetou tudo isso.
Que deveria, Marcelo, pela ordem aí, deputados. No dia em que prenderam o Roberto Jefferson, o embaixador da China no Brasil faz uma nota comemorando a prisão. Comemorando uma prisão arbitrária e ilegal. Esse sujeito deveria ser expulso do Brasil, no mínimo, o Senado deveria chamá-lo e dar uma ordem de expulsão. Sujeito que aqui no nosso país, um chinês comunista, vem comemorar uma arbitrariedade, vem comemorar uma decisão absurda que viola, que massacra a Constituição do nosso país. Aqui não é a China comunista. Aqui não. Aqui vocês não vão se criar. Se eles pensam que vão dominar o Brasil, eles estão muito enganados. Muitíssimo enganados. Inclusive, o que deveria ter feito, por exemplo, o presidente do Senado, sorrateiramente, quando o Partido Comunista Chinês estava lá comemorando o seu centenário, mandou felicitações ao Partido Comunista Chinês, o presidente do Senado da República. O senhor, me fugiu o nome, meu Deus,
Rodrigo Pacheco.
Então veja bem o nível que nós temos hoje de comprometimento desta máfia que a gente chama de Orquim, de instituição da corrupção, com o Partido Comunista Chinês. Não tenha dúvida disso.
Jefferson e Zeca, por exemplo, o lobby que fazem no Brasil, no Congresso Nacional, por exemplo, aprovar leis que interessam a poucos, geração de energia através do solar, por exemplo, painel solar, é eles que vendem para o Brasil, né? Tu sabia que tem mega empresa, por exemplo, Itaú, querendo projetos de geração de energia, eles querem controlar os principais setores. Um ou dois ou três querem controlar os principais setores do Brasil. E um deles é a energia, amigo. E nós precisamos perceber isso. Qual é a grande falha do agro? A falha do agro é uma comunicação forte, inteligente, com um lobby justo, um lobby honesto. O lobby, não aquele lobby de comprar pessoas.
Informar.
Um lobby para ofertar. Eu te dou 50 mil e tu vota para nós. Eu te dou 100 mil e tu vota. Não é esse lobby. O lobby honesto, justo. O agro precisava organizar-se e fazer um lobby de convencimento junto a políticos de todas as esferas, do vereador ao presidente da República, explicando, esclarecendo. Nós precisamos também fazer comunicação nas comunidades brasileiras, mostrando a importância do produtor de comida. É isso que falhou e que os caras ocuparam espaço com dinheiro. Os caras chegam com dinheiro, vota tanto, te dou tanto. É assim que funciona, amigo. Tentaram comigo e se deram mal. Comigo não tem. Negócio de emenda parlamentar, toma lá, dá cá. Esse negócio de 1 milhão para o município e te mandar assim. Não, acabou que isso aí não existe. Né? Comigo não existe, mas na política existe. Indica tanto. Teve vagabundo rodeando o gabinete, nem deixei entrar no gabinete. Vamos te dar tanto se tu indicar tanto. Os canalha. Né? Eu tenho muito medo. Jefferson e Zeca, quando eu vejo, eu me arrepio todo quando falo direita e esquerda, como se os da direita são santo e os da esquerda são gato. É esse o erro, Zeca. Nós temos que mudar essa divulgação e essa manifestação nossa, porque tem gente na direita que é pior que o mais radical da esquerda, porque tem radical da esquerda, me desculpe o desabafo, são doentes da cabeça e são manipulados, alienados completamente, me desculpe, isso precisa se tratar. Tem radical de esquerda que é totalmente alienado, a lavagem cerebral. Agora, tem bandido na direita, disfarçado de bonzinho, que é canalha dos canalha, é pai dos canalha. É safado, é Judas, irmão. É Judas. É isso que nós precisamos ver, é isso que nós precisamos atentar. É a hora que nós ficarmos esse discernimento das coisas, nós vamos entender o processo. Infelizmente, tem muitos que estão do lado, que dizem de direito, mas que estão fazendo safadeza. O que eles fazem? Eles contam os nossos dedos lá para o outro lado. E nos conseguem nos desestabilizar. Quando tu acha que tu está conversando com um amigo, tu está falando com o inimigo.
Engraçado, Marcelo. Eu lembrei do Fundo Rural. uns 5 dias depois do julgamento, engraçado, o deputado Luiz Carlos Reis me levou para falar com o ministro da Justiça, pedindo que eu disse, qual é que é a tese de vocês? Como é que vocês vão fazer agora? Esse mundo é uma brincadeira. Mas vamos lá.
Eu estou repetindo a tua risada, Jefferson. É assim que tu ri?
É bem assim. Ficou perfeita a imitação.
Que piada, vagabundo,
vamos lá,
né?
Vamos lá falar com o ministro da Justiça. Sim. Mas vamos lá. Mas não, a preocupação...
Essa representação, Marcelo, ela foi quebrada com essa, principalmente essa última gestão da CNA, e eu não digo a última, mas até da Cátia Abreu para cá, né? No tempo do Ernesto Sávio já tinha alguma coisa, mas da Cátia Abreu para cá, realmente a CNA descambou ao mundo de esquerda. Então é uma coisa que não tem a confiabilidade do produtor. O produtor não está fazendo nada para mudar esse cenário, né? Quando você fala, às vezes se divide, mas no passado. O passado passou, entendeu? E nós temos aí uma representação que seria a nossa representação política, CNA e federações, que já dá para se afirmar que são comprometidos com esse lobby internacional também.
Zeca!
Você vê, presidente da CNA já na China... Não sei
Zeca,
quem, sabe? Então é uma coisa assim.
Presidente de Federação da Agricultura do Brasil, oferecendo terra para estrangeiro, irmão. Tu sabe melhor que eu, cara.
Com certeza, eles querem fazer das federações da CNA a maior corretora do Brasil na venda de terra. Essa é a grande verdade. Então, o produtor tem que se atentar mesmo a esses fatos, porque essa liderança política nós não temos mais dentro do setor do agro. Uma liderança comprometida com o agro. Nós temos uma liderança que foi na linha e está na linha do socialismo. Daqui a pouco eles estão usando o dinheiro do Senar para ensinar mandarim nas faculdades da CNA que estão montando. É esse o caminho que está indo o nosso dinheiro do agro. Então, o produtor realmente precisa parar um pouco e não olhar só para dentro da sua lavoura, mas participar das suas entidades, fortalecer as associações, entendeu? Porque a CNA ficou blindada, nós não conseguimos mexer na CNA, não existe um voto direto, nós estamos, votamos para presidente, para prefeito, para governador, mas a gente não consegue votar para uma liderança agrícola, porque o meio deles é um meio ditatorial, E o meio arcaico mesmo. É uma coisa Zeca, que vem prejudicar todo o setor. E Marcelo, só para mim concluir. A gente fica até triste quando muitas vezes um governo de direita fica tomando atitudes por informações dessa entidade e influenciando até dentro dos ministérios, das decisões, das linhas gerais que nós precisamos do agro.
Zeca, mas vamos fazer o seguinte, com ou sem CNA, o produtor cada vez
isso. É
mais produtor. Vamos criar uma associação nacional do agro, diferente, zero. Vamos chamar agora 1 milhão de sócios, chamar e vamos fazer essa associação. Nós temos Andaterra já andando aí, tchê. Vamos botar Andaterra a funcionar com uma grande representação do Brasil. Eu sou parceiro para ajudar, amigo. Se nós ficar também dia e noite chorando e dizendo que... Não tô falando para ti, Zeca, fica tranquilo, porque tu é o cara, eu vou na Bahia pedir voto para você, mas o que eu quero dizer, não vamos esquecer o CNA, vamos fortalecer a Andaterra, fazer a Andaterra ser a nossa representante do agro brasileiro, de norte a sul do país, das pessoas do bem, das pessoas honestas que querem o melhor. Olha aí, ó, tá chovendo mensagem para nós, de gente que tá dando os parabéns pro programa, ninguém mais aguenta, cara. Essa safadeza desses vagabundos aí, tu falou que daqui a pouco o Senar, isso já estão usando dinheiro há muito tempo só para o seu umbigo, altos salários e não fazem nada, cara. Meia dúzia de coisinha, né? E depois fica um bravinho quando a gente fala alguma coisa. Mas nós vamos continuar falando, sim, senhor, a verdade, né? Custe o que custar. Deixa eu dizer uma coisa. Sábado que vem nós vamos voltar com o mesmo programa. Você, Zeca da Bahia, o Jefferson e eu, só em clima do 7 de setembro. Vamos lotar o Brasil verde e amarelo.
Vai lá.
todo o país, dia 7 de setembro. Jefferson e Zeca. Olha
tá, o Dom Pedro lá, olha o Dom Pedro lá.
Maravilha.
Vamos botar o Bolsonaro nesse cavalo do Dom Pedro aí.
Hoje eu vou fazer um adesivaço aqui em Capinzal. São 600 adesivos aí do 7 de setembro. Vou estar lá no Posto Amigão a partir das 14 horas, fazendo adesivaço lá para todo mundo que queira adesivar seu carro, seu caminhão, para entrar nesse clima de Semana da Pátria, nesse clima de defesa do Brasil pela liberdade.
Maravilha, Jefferson. Maravilha, Zeca. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto.
Tá bom. Se eu tivesse aí, ia passar lá para adesivar também, meu irmão. Vou adesivar por aqui.
Tá bem? Sábado que vem eu chamo vocês de novo, Zeca. Tu e o Jefferson, viu?
Tá bom. Sábado já estamos todos em Brasília, Marcelo.
Oh, tá? Maravilha, maravilha. Vamos estar junto então lá. Estamos
programando para ir, para a gente já começar num clima mais firme nesse movimento.
O Cabreira de Dom Pedrito está indo para lá também. E quem sabe tu leva o cordeiro aquele que tu tá me devendo, Zeca.
Mas posso levar, bem lembrado. Se tiver o carvão aí, né? Ainda mais para nós comer com o Cabreira, né? Faz muito tempo que não vejo ele.
Então tá certo, tá bem?
O Cabreira, beleza, quando, então. Cabreira, quando estiver subindo, que passe ali pelo Bororé e traga o seu César Stumpf lá.
Aí completou o time. Tá joia. Um abraço.
Um abraço. Valeu.
Um abraço, Marcelo.
Até mais. Tchau.